Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Agora também para falar sobre os nossos pets, sobre os nossos bichinhos, os nossos filhotes de pelo, né, que a gente fala sempre. Gente, tá cada vez mais, assim, felizmente, né, as pessoas estão cada vez mais apaixonadas, tendo mais cuidado, né. Acho que a gente deu um salto evolutivo imenso, agora com essa preocupação toda com os nossos animaizinhos, com as novas leis que tem, né, contra maus tratos, um monte de ONG, de cuidador, de pessoas trabalhando nesse sentido. Tô bem feliz.
Ah, é uma consciência que a gente tem uma longa caminhada ainda, uhum. Mas realmente a gente evoluiu muito.
Sim.
Daquele cãozinho distante ou daquele animal perambulante, né, que ficava mais vulnerável, né?
Uhum.
Hoje em dia eles estão cada vez mais próximos da gente e isso permite esse olhar atento para condições.
Sim.
De alerta, para a saúde deles. Eles, assim, eu sempre tenho comigo, nós domesticamos os animais e não é agora que a gente tem que deixar eles à própria sorte, nós tornamos eles dependentes da gente. Então cabe a nós essa responsabilidade de cuidar deles.
Sim.
Né? De levar a uma assistência, né? Então isso é super importante. E maus tratos nem se fala, aí é uma questão patológica mesmo, né? É inaceitável, assim. E o maus-trato não significa somente a questão física, né? A agressão física, mas o abandono.
Uhum.
A negligência também é uma forma de maus-tratos, né?
Sem
dúvida. E a não percepção ou não cuidado dessas questões que a gente está abordando hoje também até pode caracterizar mesmo, né?
Isso.
Por você negligenciar um fato que ele... E protelar a assistência ao paciente, né? Ao animalzinho em casa. Então é importante mesmo.
É, então você achar, não, o meu tá ótimo, dou água e comida.
Uhum.
Se tá só isso, gente, você viveria só água e comida?
Uhum.
Né? Sem carinho, sem conversa, sem brincar, sem sair de casa, sem trabalhar, sem interagir, sem nada. Pensa agora você aí na sua casa com alguém te colocando um prato de água e um pote, né, de água e comida só. É. É assim.
Exatamente. Bem-estar psicológico, principalmente, né?
Isso.
Uhum.
Bom, e a gente tá falando aqui, para você se ligar, de 10 sinais de que o seu animalzinho precisa de ajuda. Começamos pelos físicos, né?
Uhum.
O falta de comer, né? O não gostar, não se alimentar bem.
Uhum.
Não beber água ou beber demais. Tudo que, né? Tem que ter o equilíbrio ali. E aí?
Questões de vômito, diarreia, né? Alterações de fezes, alterações da urina, da frequência da urina também, ou da própria ingestão de urina, né? Questões endócrinas que a gente abordou também. E uma outra questão que é muito comum na rotina, a gente ouve a queixa de queda de pelo.
Né? Certo.
A queda de pelo, em períodos quentes, normalmente ela se caracteriza por uma troca de um pelo mais peluciado e de subpelo por um pelo mais longo e mais arejado, digamos assim. Muitas raças têm essa troca.
Uhum.
Então, é devido ao calor em si. Então, isso é normal. Como o nosso clima está oscilando muito, principalmente aqui em Curitiba, isso confunde. E essa troca de pelo, ao invés de ser bem concentrada, ela pode se dar por mais tempo. Então faz calor, o bichinho começa a troca de pelo, daqui a pouco vem o frio, daí ele segura, daqui a pouco ele perde de novo. Então tem uma certa naturalidade em relação ao calor. Mas a queda de pelo em si, ela pode significar um estado que o animal passou de ele estar debilitado por alguma forma. Então, subnutrido, animalzinho que passou por algo estressante ou um desafio metabólico para ele, ele pode ter queda de pelo. Né? Então essa queda de pelo não necessariamente é só normal pela troca climática, mas sim pode indicar que esse animal passou por algum momento muito difícil. Então, normalmente o animal, primeira vez que ele foi resgatado, às vezes a gente pega animais com muita queda de pelo.
Uhum.
Então, só esse sintoma também já é indicativo que algo a gente vai ter que restaurar nesse organismo. Né? Nutricionalmente, vitaminas, minerais, né? Algum suplemento, algo que possa ajudar nesse sentido.
E às vezes essa subnutrição, você está até dando uma ração bacana, boa, mas pode não estar suprindo o que ele precisa.
Uhum. Ou ele tem uma falha de absorção, alguma questão dele também. Né?
Uhum.
E aí a dosagem de algumas substâncias na corrente sanguínea pode desvendar o que está acontecendo com ele.
Uhum.
Então, às vezes o suplemento ideal, às vezes é uma vitamina A que está faltando e faz falhas de pelo,
uhum,
queda de pelo.
E aí só dá vitamina e resolve.
Isso, exatamente. Então tem como a gente triar todas essas causas, né?
Sim.
É muito inespecífico, a queda de pelo em si pode ser por diversas causas, né? Mas uhum, com os exames ideais a gente consegue ir mais a fundo, digamos assim, né, no tratamento.
Bom, esses sintomas físicos são até claros, né, gente?
Uhum.
Se o seu cãozinho, seu gatinho parou de tomar água, parou de comer, tá defecando ou não, né?
Uhum.
Parou de defecar,
uhum,
ou
uhum,
diarreia, tudo isso é claro. Mas, ok, e quando que a gente percebe que é grave ou qual é a importância de se levar? Quanto tempo,
uhum,
pode esperar, por,
uhum,
exemplo? Isso, acho que é essa a pergunta.
Isso, é o que é interessante a gente perceber o que é habitual daquele animal.
Tá.
Eu tive um cocker que faleceu com 18 anos. E ele com 14 anos, ele era sempre um reloginho. De manhã e de tarde fazia o cocôzinho dele passeando. Então ele não fazia dentro de casa, fazia o reloginho dele. Aí ele um dia à tarde não fez. Fiquei esperando, ele não fez. No outro dia de manhã ele fez o cocôzinho e tal, mais ressecado. À tarde ele falhou de novo.
Uhum.
Eu já fiz um ultrassom nele, né? E a gente detectou um tumor de baço de 13 centímetros.
Nossa!
E aquilo foi assim, porque aí ele começou, ele cresceu muito rápido de fato, porque ele já tinha feito um ultrassom 3 meses antes, que ele acompanhava por causa do rim,
uhum,
e não tinha nada no baço. E ele cresceu de fato muito, muito rapidamente. Então, como eu sabia que era o normal dele sempre fazer, já me acendeu esse alerta e ele foi para a cirurgia e ele viveu mais 3 anos depois. 3, 4 anos depois, que ele morreu com quase 18 anos.
Uhum.
Então, se ele tivesse permanecido com um tumor em crescimento tão rápido e tão expansivo quanto era aquele tumor agressivo, maligno,
uhum,
ele poderia romper o baço, ter uma hemorragia e ir a óbito, né?
Sim.
Então, assim, a gente conseguiu fazer a cirurgia, não tinha nada aderido, porque com o tempo ele pode aderir, invadir outros órgãos, né?
Uhum.
Então, foi somente o baço é um órgão que a gente pode remover. E ele removeu por completo e viveu bem feliz por todo esse tempo. Ele, inclusive, depois da cirurgia, ele estava ótimo já, abanando o rabinho, tudo bonitinho.
Já então, não tinha mais incômodo, né? Que devia doer, incomodar.
E foi por um sinal que ele não defecou uma vez. Então, assim, eu acho que o quanto antes for levado, independente, percebeu algo de diferente,
uhum,
já é possível a gente ficar mais alerta mesmo e levar numa consulta, sabe? Fazer um exame mesmo.
Tem algumas doenças mais comuns, né? Gato, por exemplo, tem o problema é renal, normalmente,
uhum,
né?
Uhum.
Qualquer coisa, gente, tem que ficar sempre de olho.
É o trato urinário. Uhum. Trato urinário superior, que a gente chama, né? Os, uhum, rins, ou inferior.
Uhum.
Então, a obstrução, por exemplo, num gatinho, é uma questão de emergência, né? A dor da distensão da bexiga e o problema dela fazer compressão e fazer a urina voltar para os rins, fazer hidronefrose, que é um acúmulo de urina dentro do rim, comprime todo o rim,
uhum,
né? Então, o que acontece? Isso também é muito rápido, porque imagina o volumezinho de urina que ele produziria e eliminaria todos os dias, ele fica obstruído.
Uhum.
Né? Então, forma ou uma pedrinha que vai na uretra e obstrui, ou um plugue, que é um muco,
uhum,
que obstrui. Então, essa é uma condição que a gente vê que também não dá para esperar. Se ele não está urinando, não está conseguindo urinar, já levar no médico veterinário, que ele vai fazer o procedimento correto para relaxar algum esfíncter ali, para ele poder desobstruir, né? E isso, tendo essa condição, também tem como tentar prevenir. Dependendo do tipo de cálculo que é, uma alimentação correta para esse cálculo não se formar de novo. Porque senão vira um problema recorrente, vai,
uhum,
obstruir com mais frequência. Então, tem todo um protocolo certinho para seguir em relação à doença do trato inferior de felinos, né?
Uhum.
Então, isso é importante também. Então, a necessidade fisiológica, apesar de parecer óbvio, mas assim, às vezes pode ser tão mais grave do que a gente imagina,
sim,
que vale a pena a gente investigar. O quanto antes, a gente vai conseguir mais sucesso no tratamento.
Perfeito. Não, uhum, tem isso, gente. Eu vou, uhum, limpar a caixa de... Presta atenção na caixa de areia, uhum, do seu gato...
Uhum.
Presta atenção no seu quintal, se você tem cachorro, no tapetinho do seu cachorro.
Exatamente.
Se não tiver xixi, ou se tiver xixi demais, se não, uhum, tem cocô, se tem, uhum, cocô demais, porque, uhum, é regrado, ainda,
uhum,
mais porque eles comem uma alimentação,
uhum,
não é? É aquela raçãozinha deles.
É mais
então,
constante, né? Assim, não tem tanta variação, né?
A gente
faz. ser humano.
Não tem nada de regrado, né? Então até é normal ter essa alteração, né? Tem dia que você não bebe água nenhuma e ok, né? Claro que você não vai no banheiro.
E alguns alimentos dão mais sede, então a gente varia muito, né?
Sim.
E eles normalmente têm um padrão a seguir, então essa alteração que a gente pode se alertar
ficar
mesmo.
Ficar de olho.
Que pode ser algo mais grave, né? E varia muito assim da idade do animal também, né? Por exemplo, eu até pensei que esse meu cockerzinho, né? Porque pra mim ele iria viver 50 anos. Sempre tive isso na minha cabeça.
Claro.
Acho que todo mundo tem isso, né? O seu próprio animalzinho. Mas eu tava com um filhote em casa. Eu falei, o filhote destruiu um brinquedo. Ele foi lá e comeu. Eu achei que ele tava obstruído. Porque como ele tinha um exame recente de ultrassom, nunca pensei num tumor. E ele fez, aí a imaginologista já falou. E minha colega, né? De turma, de residência, tudo. Ela falou... Tá vindo um feriado, não vamos esperar para fazer essa cirurgia, porque pode romper o baço dele e ele ter uma hemorragia. Então ele já fez o procedimento e graças a Deus deu tudo bem. Saiu tudo certinho. Então, mas foi graças a uma observação simples, de um que eu poderia, mas já que ele fez, tá fazendo um dia sim, um dia não.
Aham, tá, né? Tudo certo, né?
A gente pegou cedo, exatamente. Uhum. Pegou, diagnosticou cedo, né?
Isso é super importante. Você falou agora dessa coisa de comer coisas, né? A gente tinha falado do lixo, de virar lixo e tal. Isso também é um cuidado muito importante, porque qualquer coisa que ele coma, que ele acha que é cheiroso, que é bonitinho, e às vezes tem até brinquedos que tem cheiro, né?
Tem.
E aí, eu me lembrei agora de uma amiga que o cachorro comeu a perna, o pé de uma boneca, mas era uma boneca com cheiro de sei lá o que era, moranguinho. Chocolate, não sei o que.
Pra ele tava gostoso.
Aquilo. E quando ela viu, ela já tinha roído metade da perna da boneca.
Ainda que é a gente chama de corpo estranho, tudo que entra e não é pra ele se alimentar e não vai ser absorvido, é um corpo estranho, né?
Ah.
Os gatos, por exemplo, fazem muito corpo estranho linear. Por brincar com lã, por exemplo, com fios, eles vão engolindo e a linha pode ficar presa na língua e fazendo como se fosse uma sanfona dentro do intestino. Ele vai pressionando todo o intestino, ele vai ficando tudo plissado, a gente chama, né? Parece uma sanfoninha. E isso é um corpo estranho linear. Então, ele parar de comer, ele ficar com dor, abdômen agudo, aquela, a gente chama de a barriguinha dura.
Certo.
É um sinal que também é abdômen agudo, o nome já diz, né? Quando está com dor abdominal, geralmente é questão de emergência. Pode ser uma pancreatite, né? Que é uma inflamação do pâncreas, e isso é muito dolorido. Um corpo estranho, por exemplo, a piometra, né? Piometra é uma infecção do útero. Então, assim, fêmeas não castradas com abdômen dilatado ou duro, pode ser uma piometra fechada. Então, tem diversas condições muito importantes na saúde animal que se manifestam, às vezes, com a barriga mais durinha, mais dilatada. E ali começa. E, a partir daí, a gente tem uma condição que a gente tem um tempo correto para entrar com o tratamento, né?
Gato, você estava falando de gatos agora e de fios, me lembrei que gatos adoram comer fio dental, né?
Tem que cuidar muito, exatamente, porque às vezes eles acham, né, dão um jeitinho.
Sim, eu não sei, eles gostam, gato gosta do sabor da hortelã,
da hortelã,
né?
Mesma coisa com algumas gramíneas, né, que eles gostam e tudo. E a maioria dos fios dentais tem esse sabor, né, de menta e tudo, então... acaba predispondo a comer, então tem que cuidar muito com isso também. Olha, isso. A gente vai lembrando de todas as coisas, né, Marcia?
Gente, agora tava me lembrando também que a minha gata adorava entrar no banheiro depois que tomava banho. Aliás, ela ficava esperando, tinha que tomar banho com ela ali, porque ela gostava de entrar e tomar aquela água.
Aguinha, a minha fazia isso também.
Mas tudo bem daí.
Tudo bem. Tudo bem. É que para eles é uma lâmina d'água da natureza, né? Se for ver as águas empoçadas de chuva, forma uma lâmina d'água e ali ele toca a língua ali, né? Eles tomam a aguinha dali. Para eles é uma forma de fonte de água mais limpa também, essas lâminas d'água, do que uma poça mais revirada com mais coisas, né? Então eles pegam de lâmina d'água ou de água corrente.
Então, adora. Você quer ver um gato feliz e abrir a torneira para ele tomar banho.
Eles põem com a mãozinha ou lambem direto da fonte ali, né? Então é importante essas coisas, assim, que tem coisas que são normais, que é tranquilo, né?
Ai, que bom, porque eu ficava pensando, meu Deus, você tá bebendo shampoo, mas não tinha mais shampoo ali, né? Porque tinha realmente a aguinha empoçada, eles iam ir de pocinha em pocinha.
É, só tem que cuidar realmente se não tem sabão mesmo, né?
Isso, né?
Mas normalmente o gato não vai gostar. Cão, eu não sei dizer o porquê, mas eles gostam às vezes até de comer sabonete. Alguns cachorros engolem sabonete e tem que cuidar. Às vezes pelo gosto ou cheiro, alguma coisa que eles possam sentir.
Fica comprando, sabe, sabonete com cheiro de coco, de morango, de não sei o quê. O cachorro fala, oba, comida.
Comida. Uh-huh. Do jeito que eles são, né? Desesperados, às vezes, por comida. Uh-huh. Acabam comendo.
Ai, que delícia, gente. Já tá no intervalo de novo. Muita coisa pra falar. Pera aí que a gente vai pro intervalo. Na volta eu quero falar dos sintomas emocionais.
Uhum.
Que não é, né, o óbvio de xixi e cocô. O que, que a gente pode perceber que tem alguma coisa errada com o bichinho. Já voltamos, gente.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Música.